Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentonCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês sigam as redes sociais aqui do podcast. Os links estarão na descrição do podcast. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, os links estarão na descrição do vídeo. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. Vou falar aqui sobre o Minority Report brasileiro. Como assim? Bem, tem lá o filme, né, que na verdade é baseado em um livro, né, chamado Minority Report. Aqui no Brasil ficou Minority Report, a Nova Lei, quase. Que é o filme de Steven Spielberg, protagonizado por Tom Cruise. Onde tem lá a polícia do pré-crime, onde tem lá os precogs, né, que acabam prevendo lá o crime, né, e aí vai lá a polícia, vai e prende. Ou seja, é como se fosse ali impedir o crime, né, antes dele ser cometido. E aqui no Brasil está acontecendo isso, porque está tendo aí prisões, está tendo aí busca e apreensão por conta aí de inquéritos do STF. Um é sobre fake news, né, sobre aí ataques virtuais aos ministros do STF, e o outro inquérito é sobre atos antidemocráticos, entre aspas. E aí estão prendendo pessoas, principalmente aquelas que são apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro. Que aí os ministros lá acreditam na narrativa de que o povo vai lá e vai se manifestar pelo fechamento do Congresso e do STF. Uma narrativa que vem desde, né, do começo do governo Bolsonaro. Porque todo mundo sabe, né, que o presidente Bolsonaro ele é entusiasta do regime militar brasileiro. Teve lá o ato institucional número 5, onde o poder executivo ficava acima dos demais. E aí tem essa narrativa de que o presidente ele vai fazer a mesma coisa nos dias atuais. Sendo que hoje em dia é totalmente ao contrário. Os outros poderes têm mais. Eles estão acima do. Têm mais poderes do que o executivo. Essa é a verdade. Mas assim fala que o presidente ataca as instituições, que os apoiadores, né, os parlamentares apoiadores, eles gostam de atacar as instituições por culpa do ódio, por culpa aí. É porque são milicianos digitais, enfim. Aí fica sempre com esse discurso. E aí teve um caso que foi impressionante. Soltaram fogos em frente ao prédio do STF. E aí a imprensa tratou aquilo como se fosse a explosão do Old Bailey, lá do filme do V de Vingança. Eu já falei sobre V de Vingança aqui no ZentonCast, no Zentão Cult 21. Porque aí pensa, tá todo, se você realmente estivesse ali explodindo o prédio do STF, realmente tivesse um atentado terrorista. Só que só soltou fogos em frente ali. Mas aí vieram com aquela saída pela tangente, dizendo que aí que entra a história do Minority Report. Estavam ensaiando um bombardeio ao STF. E aí teve gente que foi até presa, cara, por soltar fogo em frente ao STF. Cara, isso acontece muito, soltar fogos assim em frente. É, principalmente jogo importante, né? Às vezes ela vai. Né, jogo de futebol é importante, vai a torcida adversária, vai lá e solta fogos. Só ali à noite pra desconcentrar o time lá. Então, quer dizer que tá ensaiando um bombardeio ali, o hotel, pô? Enfim. E aí foi que ela ensaia um bombardeio, e aí até a revista Isto É falou que tem lá os terroristas da direita. E aí sempre mostra lá a foto lá da Sarah Winter com armas, né? Mostra lá o Oswaldo Eustáquio, o jornalista lá que foi preso, né? A Sarah Winter também foi presa. Tá sempre com arma. Tanto que fizeram até uma apreensão lá na do grupo lá da Sarah Winter. Pô, tá lá. Aí tinha lá, né? Olha o que eles escondiam, né? Cartazes, camisa, uma faca, fogo de artifício e máscara do ursinho Pooh. Olha só o grande perigo, né? Máscara do ursinho Pooh. Isso aí é o arsenal dos terroristas, né? Inacreditável, né? E a imprensa tratando aquilo como realmente fossem terroristas que vão fazer um atentado no Congresso, no STF. Olha aí a história do Minority Report. Fora que essa coisa toda, né, de que o presidente Bolsonaro vai dar um golpe de Estado, vai governar sozinho, não vai fechar o Congresso, vai fechar o STF. Aí vai dar uma de Getúlio Vargas, ter negócio de plano Cohen. Quem não sabe, né? Getúlio Vargas acabou fechando o Congresso em 1937. Quando ele lá inventou o plano Cohen, né, que seria um plano comunista de tomada de poder. Aí, por conta disso, ele foi lá e fechou o Congresso e instaurou lá o Estado Novo. E aí, como o Bolsonaro fala tanto é contra o comunismo, coisa assim, pronto, sei lá, a imprensa vai achar que é a mesma coisa. E vai fazer porque comunismo é inimigo imaginário, não sei o quê, vai fechar o Congresso, é todo mundo comunista, vai fechar o Congresso, até acabou. E aí vai ser aí a instaurar a ditadura. Essa é a narrativa. Que o mais vergonhoso disso tudo é que tá indo lá pro STF. Tá, e o STF tá mandando prender pessoas por conta dessa narrativa doida. Dessa previsão aí, nesse crime futuro. Fora na questão da pandemia Covid-19, fora que chamam aí o presidente Bolsonaro de genocida, porque ele sempre foi a favor da quarentena parcial, onde, né, pessoas aí que estão chamados grupo de risco realmente ficassem em quarentena, enquanto os que estão aí saudáveis, irem trabalhar, claro, tomando os devidos cuidados. E aí a narrativa montada, sempre aquela narrativa anticapitalista, dizia o seguinte: não, que o presidente, ele é em nome do Deus Mercado, por causa dos empresários, dos banqueiros malvadões, ele quer que todo mundo saia para trabalhar. Só que usa aquele terrorismo psicológico, né? Aquela coisa: se você pisar o pé fora de casa, você vai morrer. Essa é a narrativa padrão, né? E olha só, aí ele é chamado de genocida por isso. Fora da questão dele aí sair na rua, aí causa assim aglomerações, né? Sempre a notícia fala, né? É em meio à pandemia, Bolsonaro causa aglomeração. É sempre notícia na mídia, sempre aparece isso, né? Sei lá, tá inaugurando alguma obra, é em meio à pandemia, Bolsonaro causa aglomeração. Aí, sei lá, no finalzinho fala, inaugura a obra e tal. É sempre assim. E aí, para dar aquele negócio que não, que o presidente está passando vírus para todo mundo, vai todo mundo morrer. É claro, né? Aí vai aquela história da demagogia do contador de mortos, né? Aí vai aumentando o número de mortos aí. E aí, claro, né? Eles têm que colocar um culpado, aí a imprensa coloca toda a culpa no presidente, né? Única e exclusivamente no presidente, apenas por frases e gestos. Já falei aqui várias vezes aqui no podcast sobre isso. Ele é taxado de genocida. E quem foi falar contra, assim, uso de máscara, essa coisa, todo esse controle social aí imposto por conta da pandemia, uma coisa que foi falado no episódio 65 que eu fiz com a Daniela Jesus, Aí pronto, você é chamado de negacionista e também de genocida. Olha só. E fora aquela narrativa lá de antes do presidente aí se eleger, que foi, não, que ele vai matar negros, vai matar gays, vai matar índios e mulher vai ganhar menos. Essa era a narrativa padrão. E tem gente que acredita nisso até hoje. Então, é sempre crimes futuros. Sempre taxa ali o presidente, assim, né, a direita ali por crimes futuros. Claro que isso tem muito a ver com a questão do enquadramento, que eu já falei aqui no episódio 42, de a KGB, tinha uma divisão da KGB chamada SMERSH, que enquadrava os anticomunistas como pró-nazismo ou pró-fascismo. E aí, e tem toda a questão de o que aconteceu com o Papa Pio XII, enfim, já falo mais naquele episódio. Então é isso que estão fazendo com a direita, né? Estão ali enquadrando realmente como criminosos, mas por crimes futuros, tipo, ah, vai explodir o STF, vai fechar o STF, vai fechar o Congresso. Ah, estão aí atacando aí políticos nas redes sociais, vão fazer, vão, estão ameaçando, vão, enfim. Tanto que com essa desculpa, né, de aí ameaças que políticos sofrem, coisa assim, não, acabar aí, o Senado acabou aprovando uma lei de transparência nas redes sociais, coisa assim, que na verdade é uma censura ali nas redes sociais. É aquela coisa, não pode falar mal de político, não pode falar mal das instituições, exceto se for, tiver o sobrenome Bolsonaro, ou apoiar aí em Bolsonaro. Essa é a verdade. Porque é o extremista de direita. Essa é a verdade. Então sempre, normalmente a imprensa sempre fica aí taxando a imprensa, perdão, a direita de tudo quanto é nome, como se sempre aquela coisa, né, de um crime futuro. Sendo que as pessoas que fazem crimes presentes, como político corrupto, grupos de extrema esquerda que fazem arruaça, derrubam estátuas, aí principalmente lá pelos Estados Unidos, que fazem aglomerações, é contra o racismo, todo aquele falso humanismo que eu falei aqui no episódio 69, toda aquela questão. Aí os crimes presentes, aí não, é só porque, só coloca lá, pela democracia. Olha lá, eles estão lutando pela democracia. Então, não são criminosos. Então, tá de boa. É gente do bem. Agora o povinho lá, de verde e amarelo, acho que lá fora STF. Opa, peraí, isso aí são os antidemocráticos. Eles querem fechar Congresso, aí vão explodir o STF. Então, né, sempre aquela coisa do crime futuro. Ah, e o Bolsonaro, ele vai impor uma ditadura. Ele vai fechar o Congresso, vai fechar o STF, vai inventar um plano COIN, vai. Aí vai matar negro, vai matar gay, vai mulher vai ganhar menos. Enfim, sempre é aquela coisa do crime futuro. É como se todo mundo tivesse ali da imprensa, ali na esquerda, ali os intelectuais, né, ali de esquerda, os inteligentinhos, vamos dizer, todos eles tivessem ali esse dom aí de prever crimes. Como os precogs lá do filme Minority Report. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem. Até a próxima.